Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, entrando na sua edição de número 93, o primeiro podcast desse ano.
Ei, 2018!
Vem em mim, 2018!
Nossa senhora, mas como vocês são ingênuos, meu Deus do céu.
Não, tudo vai ser diferente,
tudo
mudou
vai.
O ano, ei.
Mudou o ano, deve ser o do cachorro,
isso.
Sei lá do quê.
Ano de eleição,
gente.
Ainda.
Acabou todo o entusiasmo.
Pô, mas tu não pode ver uma criança feliz, hein, Xerri?
Minha felicidade é quando eu gravo podcast, porque isso daqui é sempre o mesmo. A situação desse país, né, estando boa ou ruim, ela não influencia o podcast. A gente se diverte da mesma maneira.
É verdade.
A gente não pode reclamar.
A gente tem nossos ouvintes, que são gente muito boa. A gente recentemente encontrou com alguns no evento da Cavalaria Geek.
Pois é, nossas pessoal, vozes foram reconhecidas.
Pois é, pessoal super receptivo, simpático. Pô, adorei de conhecer aquela galera.
Eu fiquei feliz também, que agora eu sou tipo aquele pessoal, sabe, quando eu ouvia rádio lá atrás, assim,
uh-huh.
Lá nos idos, né, nas décadas passadas,
e
não
a gente
falar a idade.
Encontrava o...
E aí falava, peraí, eu conheço essa voz, é fulano
é o cara do 89.
Tal. Aí, olha, poxa, eu não queria ser comparado a alguém do 89.
A Vix FM fica melhor.
A gente
já foi. Boa.
A gente conhecia o Pepe Gonzalez, o pastor.
Ah, é verdade.
Lembra? Ele ia
no
mesmo barzinho que a gente ia e tal. E a voz era praticamente a mesma.
Então, olha.
Então, mas voltando ao mundo real aqui do nosso podcast, que não é bem real também, mas. Vamos então falar sobre os temas desse podcast. Eu quero que a dona Bárbara Duarte diga qual que é o assunto do nosso primeiro bloco.
Especialização. A gente vai começar o ano dando dicas e falando das nossas experiências aqui como pessoas pós-graduadas ou saindo...
Cheia de diploma na parede.
Oh, muitos. Nossa, aqui tem vários, ó. Ou seja, nenhum.
Tem mais mofo nessa parede que diploma.
E também vamos falar daquela especialização que a gente faz por conta própria, né? Quando a gente se interessa por um assunto, a gente é bom em alguma coisa, a gente vai atrás e acaba virando um expert no assunto.
E o quão isso é bom para a sua vida, tanto a vida profissional quanto para quem só quer adquirir mais conhecimento, né? Carrasco, nosso segundo bloco.
No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre essa criatura peculiar, única, que é o fã. Onde eles vivem, do que eles se alimentam, como eles se reproduzem. Logo mais no nosso segundo bloco.
Pois é, quais são as idiosincrasias dessas pessoas,
não,
né?
É.
São tão interessantes.
Essas pessoas, incluindo nós aqui,
nós,
né?
Também. Todo mundo,
é fã de
todo mundo é fã de alguma coisa.
Pois
minha
é.
Mãe é fã de coquetel, mas não a bebida, do coquetel de palavra cruzada.
Ainda
olha.
Bem, né?
Opa.
Era só que faltava a velhinha aqui,
é
o dinheiro.
Sacanagem.
Velhinha de Las Vegas, assim.
Colocando as moedas.
No daiquiri, põe na frente do slot machine.
Mas também existe o fã legal, existe o fã irritante, né? Nós vamos falar
nós
de
vamos
todos
falar
os tipos de fãs. E, Bárbara, no nosso terceiro bloco,
essa reviravolta ou não que acontecem nos filmes, no teatro, na literatura, na vida real e que são bons ou ruins, não sei, a gente vai falar no...
Na verdade não são reviravoltas, né? São coisas que até você já espera, né?
Ah, mas então...
É, sim,
mas
e o quanto
é
isso
legal,
é bom e o quanto é ruim,
legal,
você
gente,
já tá esperando.
Vocês vão entender no terceiro bloco.
Não, inclusive no sexto sentido, a reviravolta depois ela se tornou um clichê,
uhum.
Né?
Era alguém queimando a nossa pauta.
Opa!
Você tá vendo?
É, era um plot twist que virou um clichê
tá
depois.
Tá contando tudo que vai acontecer no terceiro bloco.
Ah, tá bom. Vocês acham que eu vou dar esses spoilers? Porque spoilers foram o tema do outro podcast. Olha só como eu consigo interligar tudo. E no final, o Carrasco vai dar uma dica bem bacana de uma HQ que ele está lendo recentemente. E nós vamos fechar tudo isso. Vai
acadêmicos
ser...
chamam isso de Ring Composition.
Ring Composition. Obrigado. Eu tava tentando lembrar esse nome.
Aprendi um novo termo.
Tudo se liga com essa. Tudo se liga com esses quadrinhos que o Carrasco vai dar a dica no final. Lembrando também a vocês que nós temos o nosso padrinho, então se você quiser cooperar com o Papagá, você pode entrar lá padrim.com.br/canalmasculino e escolher lá a categoria. Eu nunca sei falar, né? Uma categoria, uma modalidade de doação. E ajudar a gente a transformar esse podcast em algo bem melhor, bem mais substancioso, delicioso, audível. Todas essas características maravilhosas, todo mundo procura num bom podcast. Apesar de eu achar que a gente já tem todas elas, mas sei lá, né?
Sempre dá pra melhorar.
Sim, o melhor é infinito também, assim como o pior é infinito.
Será?
Como diria o Carrasco. Eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Sim. Eu vou começar esse bloco já jogando lenha na fogueira. Eu quero saber de vocês dois. Vocês dois têm curso de especialização.
Mais Sim. de um, na verdade.
Oh, eu só tenho um só. O Carrasco tá sempre
à frente.
Tá sempre à frente.
O que faz de mim um homem à frente do meu tempo? Minha ansiedade, claro.
Vocês acham que saber muito sobre um assunto é se especializar ou vocês acham que tem que ter um curso, uma dedicação maior?
Um pouco de cada, eu acho, mas diga você.
Eu acho que as duas coisas. Hoje em dia a gente tem que ser tudo, né? Hoje em dia a gente precisa de tudo. A especialização como um curso, né, reconhecido, ela é importante.
Ela valoriza o seu currículo,
muito.
Ela fica bem no seu LinkedIn.
Que eu digo o MBA, né?
Uhum.
E também você saber bastante sobre alguma coisa é útil para você. E acaba sendo útil muitas vezes no seu ambiente de trabalho ou fora dele. Por exemplo, você trabalha com uma coisa no seu trabalho das 9 às 6... E você tem uma segunda atividade que te rende um dinheiro que complementa a sua renda nos horários de folga, né? À noite, de fim de semana, de feriado, que pode ser em uma outra área. Não, pode, não precisa necessariamente...
Tipo podcaster.
Não. Pode ser, isso!
Olha.
É, isso mesmo, então.
Não, porque podcaster e dinheiro não habitam a mesma frase.
Exatamente, uhum. Não, eles são antagônicos.
Pois é.
Então, eu acho que funciona desse jeito. Então, eu acho que conhecimento, seja ele de que forma ele venha para você... E você explora esse conhecimento, ele é útil. Muito útil nos dias de hoje.
Sim, e eu fico pensando que para qualquer campo de trabalho, assim, imaginando o contratante hipotético, ele vai achar preocupante que o cara, tem um monte de curso, mas não tem nenhuma experiência de mercado. E vai achar preocupante o candidato à vaga que seja o contrário. Tipo, eu trabalho há 10 anos nessa área. O que é que eu tenho? Um diploma e mais nada. Tô formado há 10 anos e nunca fiz uma especialização, nunca fiz uma atualização, nunca fiz uma pós-lato sensu, MBA,
fica aquela
qualquer coisa.
Com cara de tipo, eu fiz a minha parte, eu me formei e depois.
Encostado no meu trabalho.
Acabou.
É, o ideal então é um equilíbrio: é o cara ter experiência
e especialização.
Você falou agora em lato sensu, vamos explicar isso pra quem.
A minha especialização no direito é lato sensu, a sua também, eu imagino.
A minha também. É, a especialização lá. Porque assim, existem dois tipos de pós-graduação. Você se forma, você termina a sua graduação. E aí vem a pós-graduação. São dois tipos de pós-graduação: lato sensu e estricto sensu. A lato sensu é a especialização, que é a que eu fiz no direito, que eu fiz em direito do trabalho, e é a que o Carrasco fez?
Foi em processo civil.
E aí você vai realmente ser direcionado só para aquela matéria que você está fazendo a sua especialização. Ali você tem um grau de exigência um pouco menor, quando você faz o seu trabalho, do que um mestrado e um doutorado, que são as pós-graduações estrito sensu. O estrito sensu é o mestrado e o doutorado. Você não precisa fazer a especialização para partir para um mestrado ou um doutorado. Você pode simplesmente pular a especialização e ir direto para um desses dois. E você também não tem que fazer, primeiro o mestrado para depois o doutorado. É que normalmente...
Embora seja o caminho mais comum.
É o caminho mais comum, porque o doutorado tem exigências maiores para você conseguir entrar do que o mestrado.
Uhum. E o doutorado, a ideia é que tipo você está defendendo uma tese. Você chegou a uma conclusão que é inédita e tem que provar se ela é factual, se ela é verdadeira ou não. Enquanto no mestrado você pode simplesmente estar fazendo uma pesquisa, sem descobrir uma coisa, estou defendendo um ponto de vista. Não, no mestrado normalmente você está colhendo a opinião de umas 4 ou 5 autoridades no assunto e vendo até que ponto elas concordam ou discordam.
Que é mais ou menos o que é a especialização também, né? No final, o nosso trabalho é mais ou menos esse,
né? Sim, mas a especialização, às vezes, você não precisa entregar um trabalho final, não tem que defender numa banca. Tem umas especializações que é literalmente um curso de pós. Assim, você vai... Tem...
Eu não sabia, porque
ou
a minha
direito,
teve banca,
a minha
teve
também.
Tudo.
Mas a pós-graduação, ela é meio tipo... Especializar-se é saber cada vez mais sobre cada vez menos, né? Então, sei lá, a gente sai formado em direito.
É
formado em direito,
um
em ideia,
você
sabe...
de todas as matérias.
É a excelência da superficialidade. Em ideia, o cara que é formado em direito sabe penal, sabe trabalho, sabe civil, sabe... interesses difusos. E aí, na especialização, você vai focar em um tema, você vai saber mais sobre menos. Então, você vai para a área do trabalho, você vai para o penal, etc. E você não vai ver nenhuma das outras matérias. Ao longo da sua pós, você só vai lidar com aquele espectro menor, você vai saber sobre aquele aspecto mais aprofundadamente.
Lembrando que a pessoa que vai fazer a especialização, a pós-graduação, ele pode fazer uma pós numa área que não é a dele também.
Pode.
Sim. Né?
Então você não está preso ao direito porque se formou em direito, ou a medicina, ou a engenharia. Eu conheci uma psicóloga que fez pós em educação física, porque ela criou um método de análise. Em vez de fazer dentro do consultório, com o cara deitado no divã e tal, você fazia na natureza, você fazia exercícios, então ela ensinava a fazer alongamento e tal.
Tá.
Porque ela descobriu que muita gente travava dentro do consultório e não se abria. E que na natureza o cara ficava mais relaxado, que fazendo exercícios.
Com os alongamentos, então, dá o relaxamento assim, corporal.
Assim. Não, e você tá fazendo exercício, aí você vai conversando com a pessoa, você faz uma caminhada, você faz um abdominal, alguma coisa. Ela descobriu que as pessoas se abriam mais. Muita gente.
Você sai também daquele ambiente, né? Porque o ambiente é meio opressor, aquela coisa de você senta aí nesse sofá e agora me conta todos os seus problemas.
Você prefere, como assim? Você prefere isso ou fazer uma caminhada pelo Ibirapuera? Ela fazendo Ibirapuera, levava o pessoal lá. Então ela falou que muita gente que já tinha gasto muita grana com um psicólogo, com esse tipo de profissional, que não tinha rendido nada, porque os caras não conseguiam conversar com o profissional, que ela conseguiu fazer o cara se abrir e evoluir. E muita gente se deu muito melhor com ela do que com todo mundo que já tinha passado. Então ela enxergou um nicho que ela podia fazer. Ela gostava disso, né? Ela fazia academia direto, tal. Ela era uma esportista. Ela descobriu um nicho que ela podia explorar e uma maneira de tratar as pessoas de uma maneira diferente. Inclusive, ela ganhou um pouco de notoriedade porque a terapia dela era diferente da terapia dos outros.
Né? Bacana. Sim, eu preciso dizer, eu acho errático o quanto a gente é obrigado a escolher a nossa carreira aos 17 anos.
Nossa,
e isso definir nosso futuro.
Completamente com você.
Então, é bastante comum a pessoa ter começado uma faculdade, ter terminado, estar trabalhando numa área que é mais ou menos a da faculdade, e na especialização pular para outro lado.
Uhum.
Então, muita gente se forma em letras e vai fazer a pós em roteiro. Vai para o cinema,
comunicação,
vai para
a parte de comunicação. Uhum.
Ou até para social media, esse tipo de coisa. E aí ele saiu da letras. Ou seja uma pós-lato sensu, seja um mestrado, vai para outra área. Se eu tivesse me especializado, a minha segunda graduação foi em letras. Se eu tivesse seguido o caminho do quadrinho, que era a minha primeira orientação, eu teria que sair da letras. Eu provavelmente ia para a ECA. Ia ter que conversar com a turma que trabalha texto e imagem.
Uhum.
Até hoje ainda é bastante difícil você abordar quadrinho da perspectiva da literatura.
Estranho,
sim,
né?
Estranho, é peculiar. Tem aqueles casos mais radicais ainda, gente que tipo, era estagiário de direito numa firma de comércio exterior. Terminei a faculdade e fui efetivado. É muito mais relevante que eu faça uma especialização em comércio exterior, em relação internacional, esse tipo de coisa, do que discutir legislação trabalhista. Não vai ser uma questão particularmente relevante no meu currículo.
A gente tem casos, por exemplo, eu até cogitei em fazer, depois eu acabei desistindo por várias particularidades do que a gente faz hoje. Quando a gente começou o blog e o Bazar Pop, eu já tinha acabado de acabar a especialização em Direito do Trabalho e tinha um plano de ir para o mestrado, mas precisava antes fazer a minha proficiência, então tava meio naquele, tipo, o que eu vou fazer agora, né?
Uhum.
O que vai ser a minha preparação para o próximo passo? E aí eu comecei a ver que existiam cursos que eram interessantes na área, por exemplo, de jornalismo de moda. E aí eu fui me informar sobre isso pra ver se realmente era legal e tal, porque a primeira olhada, assim, era bacana. E aí eu comecei a participar de algumas aulas, assim, como ouvinte e tal, e eu comecei a ver que o pessoal tava muito ainda no jornalismo quadradão, lá atrás, revista.
Certo.
Então eu falei, pô, eu vou investir tempo e dinheiro...
Que não vai acrescentar muito pro seu trabalho.
Que não vai acrescentar pro meu trabalho, exatamente. Porque eu trabalho hoje, tudo bem, eu falo disso, né? É jornalismo de moda, de uma certa forma.
Uhum.
Mas a gente tem outras particularidades. A gente tem o Google, a gente tem indexação, a gente tem um texto
diferente. A própria comunicação
é
diferente.
Então aí eu desisti, mas muita gente eu percebi que fazia isso na época. Então, por exemplo, o cara fez direito e aí ele ia, por exemplo, uma pós em jornalismo.
A gente tem um exemplo caseiro, inclusive, né? O Luiz, ele se formou, o Luiz, nosso ex-estagiário aqui. O curso dele é o que? Administração que ele fez? Agora eu não lembro. Ele chegou a fazer publicidade, mas acho que ele parou. E aí eu acho que ele se formou em administração. Mas depois ele ficou se especializando em segurança do trabalho.
Ele foi trabalhar com medicina e segurança do trabalho. E aí ele acabou indo pra essa área. A mulher dele, inclusive, é arquiteta.
Era o que eu ia falar, né?
É, e foi fazer a mesma especialização que ele pra poder entrar na parte de fazer laudo pra justiça do trabalho.
É, então isso é uma lição que o cara pode tomar. Se um dia você der uma guinada na sua vida, não precisa se assustar. Isso é uma coisa comum com todo mundo.
Aham, acontece e... Principalmente se tiver dado...
Eu acho que aqui nós temos... Só aqui nesse podcast
todo tipo de exemplo.
Aqui, né?
Aliás, eu não falei aqui, mas de certa forma eu tenho uma especialização porque eu fiz Escola Pan-Americana de Arte.
Verdade.
Eu fiz isso para complementar...
Não tem esse nome, mas acabou sendo.
Sim, eu fiz
para
complementar,
né?
Porque os cursos que eu encontrei de arte complementavam o que eu sabia, de publicidade, de design, eles não tinham o que eu queria. Eles eram muita enrolação, muita história da arte, muito não sei o quê. Eu tinha isso também na Pan-Americana, só que era bem mais...
Enxuto,
e aí era muito mais pesado o design, a ilustração, que era o que eu queria aprender. Então, pra mim, valeu mais do que eu ter um diploma mesmo, super engajado de alguma escola aí, mas não aprendeu o que eu queria aprender.
Sim, eu ia falar assim, olha, se a sua vida deu essa guinada toda, esse é o bom momento pra você pensar numa especialização que condiza mais com o seu futuro do que com o que você viu antes.
É.
Então, se você foi parar numa empresa que trabalha com uma área muito diferente da que você se formou, ou se você está pensando em começar um novo trabalho, não precisa fazer uma nova faculdade. Pensa primeiro em já ir para uma especialização lato sensu, pegar uma informação mais prática de mercado. Eu acho que isso é meio inevitável. No Brasil, o diploma funciona muito mais por status do que por utilidade. Originalmente, mestrado era para ser acadêmico. Assim, eu tenho um mestrado porque eu vou ser professor.
Você vai ser mestre em alguma coisa para você poder passar esse conhecimento depois. Por isso a história de chamar os professores de mestre.
Né? Uhum. E a questão de que você está fazendo muita pesquisa e que ela não é exatamente, não é obrigatoriamente voltada para o mercado. Ela é pesquisa. Assim. Você vai pegar um tema e destrinchar esse tema. Uhum. Você vai ser lido, você não vai usar isso. Mas, de novo, no Brasil, o diploma é essa coisa para você colocar no seu currículo, ponto. Muita gente vai fazer mestrado ou doutorado quando devia estar pensando numa especialização lato sensu, num MBA, em algo que você vá focar para sua atividade laborial, que você vai valorizar o aspecto comercial do seu trabalho.
Não, muitas vezes o cara faz uma especialização... A especialização não atrai muito conhecimento novo para ele, assim, não é algo que realmente ele queria fazer, faz por causa realmente do diploma, do papelzinho que vai constar lá no final, e de repente o cara acha um curso online onde ele vai aprender 10 vezes mais, porque era muito mais especializado, o cara tinha uma linguagem melhor e
tava voltado exatamente pro caso dele.
Exato.
Então, é que isso que eu tava falando, voltando do que eu comentei da história de jornalismo de moda, a gente tem um problema hoje, né, com algumas áreas, que elas estão presas nessa coisa do...
Num formato que já não condiz com a atualidade.
Exatamente, tipo, você vai falar sobre, assim, eu não sei como tá o curso de jornalismo, né, a graduação de jornalismo, mas se você falar do jornalismo de moda, por exemplo, que foi com o que eu tive contato, poxa, os caras ensinavam como fazer uma chamada bacana pra revista. Não é mais o mundo de hoje. Uhum. Hoje eu preciso me preocupar com outras coisas.
Sim, tomara que eles tenham modernizado isso, hein,
como
amiga?
Atrair o olhar do leitor na banca de jornal.
Pois
pronto.
É.
Nossa, o que você vai fazer hoje?
Como fazer uma capa de revista? Onde você coloca a foto principal?
É verdade,
onde você coloca a chamada? Você fala, gente,
que
a minha
surreal.
Realidade não é essa.
É.
E aí, que curso existe pra isso? Não, não tem. Pelo menos naquela época, né, já faz alguns anos isso, não tinha. E eu acabei desencanando, porque eu falei, ah não, são cursos extremamente caros e que eu vou ter que me dedicar, vou ter que perder tempo pra ficar aprendendo uma coisa que eu não vou aplicar no meu dia a dia. E vamos falar a verdade, pra ter um blog eu preciso desse diploma? Não, eu não preciso. Então, eu desisti.
Pra ter um blog, você não precisa nem saber escrever direito.
É, pois é.
Temos vários exemplos aí, né?
Oh, gente que só põe foto, cara.
Uhum.
Então, é que a gente vem de volta,
então,
época,
o Instagram,
né? Fazer blog era uma coisa séria, né?
O Instagram é o blog de quem não sabe escrever.
Eu assumo, e olha que eu tenho um Insta.
Tá vendo? Mas você
e às
sabe
vezes,
escrever.
Em compensação, volte mesmo e me perguntam se eu sou fotógrafo. Eu não, velho. Não. Tá vendo essas fotos boas? Nenhuma é minha.
Putz, imagina, o cara que sai pelas ruas fotografando Harley. Nossa.
Nunca
que saga.
Tive, acho que a minha última máquina fotográfica foi uma daquelas Cybershot, sabe?
Faz tempo, né? No começo dos 2000.
Ah, mas hoje com o celular você tira a foto até melhor. Cara.
Tira. Então, amém, né? Que bom que o celular é um fotógrafo melhor do que eu.
É, se depender verdade, de por aí mesmo.
Mas eu acho que se a discussão é especializar-se, é bacana a gente ter sempre isso em mente. Especializar não é só fazer um curso. É estar sempre se modernizando,
se atualizando,
focando, se atualizando, focando naquilo que você tem trabalhado mais, ver como você pode fazer melhor. Às vezes você vai encontrar um curso que vai te dar o caminho das pedras. Às vezes não, e você vai ter que fuçar na internet.
E outra coisa, se você faz um curso de social media em 2012, hoje esse curso não vale mais nada.
Hoje ele já
mudou tudo, então você tem que pegar
o curso te ensinando como ganhar seguidores no Snapchat.
É. Como ganhar dinheiro com o Second Life.
Nossa! Melhor ainda, né? Velho.
Então, o cara tem que pegar aquilo como base e ir lendo sempre, se atualizando, pegando outros cursos, conversando. Até assistir palestra, que eu acho um negócio perigoso, às vezes pode te ajudar. Porque tem o palestrante e o palestrante, né? Sim. Tem o cara que só faz o motivacional, né? Ele só chega lá, fala umas frases de efeito bonita e tal.
Conta uma história edificante de alguém.
Exato,
que
dele
fora
mesmo.
Da caixa e ficou milionário.
E aí dessas, o cara acha que tá saindo de lá com puta conhecimento. Não tá saindo com nada. E
não,
tem o cara.
Só saiu empolgado. É praticamente às vezes, uma igreja evangélica.
É, às vezes uma palestra do TED, que tem 15 minutos, né? As palestras do TED, né?
Eu amo o TED Talks, velho.
Então, o TED Talks.
É bem legal.
Às vezes uma de 15 minutos é muito melhor do que 10 de uma hora com um cara que só enrola. Só...
Então, eu acho que assim, hoje a gente tem um mundo muito diferente do que a gente teve há 10 anos atrás. Não precisa nem voltar no tempo, né? Por exemplo, em social media, a gente tem coisa de 10 anos atrás, né? Você começou naquela época, era o Twitter, hoje em dia estamos no Instagram Stories, né? Então... A gente precisa entender algumas coisas. Então, conversar com pessoas que estão no mesmo meio que você, que fazem a mesma coisa que você, não é conversar para, ai, vou ter uma aula com essa pessoa. Não é isso, mas trocar ideias, falar, fulano, como é que você faz tal coisa? O que, que funciona melhor para você? Às vezes isso, que é uma coisa boba do dia a dia, faz com que você, de pouquinho em pouquinho, vá se tornando um especialista naquele assunto. Não quer dizer que você vai ganhar rios de dinheiro com
se
isso.
Se você tirar da parte do blog a parte de conteúdo, a especialização do blogueiro é o quê? É SEO.
Uhum.
SEO e tecnologia. E eu vou te contar, eu acho às vezes em fórum, nessas coisas, eu acho umas dicas, os caras explicando umas coisas, explicações extensas, enormes. Que, cara, é um curso. Às vezes, o dia que você termina de ler tudo aquilo que o cara passou, você fala, pô, eu tô sabendo mil vezes mais do que eu sabia. Então tem. Hoje a gente tem a internet, cara. Antigamente não tinha jeito, era curso ou comprar 1 milhão de livros.
Uhum.
Era isso que você fazia. E às vezes você comprava o livro era uma porcaria, você fazia o curso, o cara era um enganador, porque já tinha charlatão naquela época.
Desde sempre.
Desde sempre, sempre, né? Depois da prostituta, acho que o charlatão...
Professor charlatão, então. Imagina no curso.
Acho que depois da prostituta, o charlatão é a profissão,
segunda profissão,
né?
mais antiga do mundo. O problema, muitas vezes, é aquela pessoa que é completamente leiga em um assunto e ela precisa começar de algum ponto. Então, muitas vezes, o curso acaba sendo o pontapé inicial, porque ela fala, bom... De repente eu posso até não aprender muita coisa aqui, mas aqui eu já posso dizer, primeiro, tem o reconhecimento da instituição onde você está estudando, então, sei lá, você está fazendo um curso na Belas Artes, na USP, em qualquer lugar, enfim. E dali você vai para trabalhar sozinho e se especializar, como a gente está falando agora, de você correr atrás de conteúdo na internet, porque daí você já meio que sabe onde procurar, onde ir, quem você deve seguir, quem você não deve. Então, às vezes, o pontapé inicial é um curso ou uma palestra.
Dois, a gente vai ter charlatão dando tutorial no YouTube também.
Com certeza.
Então, se você tá tipo, preciso me especializar numa área que não é a minha e que tá me fazendo falta. Começar
mas
por um curso,
nada, né?
Mesmo um curso mequetrefe, vai te dar, tipo, uma bibliografia mais ou menos decente, vai te dar uma ideia de quais são os ramos dentro dessa área.
Te dá um norte, né? Uhum. Que eu acho que é isso que falta quando é uma coisa muito nova.
O cara, o fundador da Wikipedia falava que para sempre a Wikipedia vai ser um ótimo lugar para você começar uma pesquisa.
Sim, eu comecei já muitas coisas na Wikipedia.
Exato, e que nunca é...
E agora é a Wikipedia, que tem em português, tá? Pode chamar de Wikipedia.
Tá bom, desculpa.
Então... Que ninguém nunca vai achar que aí li um texto na Wikipédia e esse é o meu trabalho.
Isso, tá pronta a minha palestra.
Tá pronta a minha pesquisa.
Não dá.
Mas que é um ótimo lugar para começar. Você olha lá embaixo, aí desculpa, em inglês tá quilômetros na frente.
Uhum.
Te dá um mundaréu de links, todas as referências, dá o site oficial, dá trabalho que a pessoa publicou e postou online. Então, sabe, às vezes até um começo mais ou menos é bacana. Porque vai te colocar na linha reta. E aí é uma linha reta, velho.
E depois você vai se interessando por outras coisas, por outras ramificações desse assunto. E você vai procurando especificamente. Você vai encontrar um autor com quem você se identifica. Ou você vai achar um documentário em algum lugar perdido que tem a ver com o que você está estudando. E por aí você vai.
Eu acho que tem uma coisa, assim, que principalmente quando você faz um curso que não é um curso reconhecido, não é de nenhuma instituição.
Não, não vai ser um negócio que vai abrilhantar o
não,
seu currículo.
Não, não é bem esse problema. Até pode acrescentar alguma coisa ao seu currículo, mas tomar muito cuidado com gente que pensa que sabe, tá daí dando curso, ganhando dinheiro pra caramba.
É, a gente conhece algumas pessoas.
Conheço
assim, que a gente
várias
não pode
pessoas.
Citar, não.
Principalmente no mundo da moda, tem milhares.
Gente, eu preciso dizer pra vocês, eu morro de medo de virar uma dessas pessoas. E às vezes as pessoas vêm me, por conta do meu Instagram, do meu canal de YouTube, às vezes as pessoas vêm me pedir opinião de Harley como se eu fosse mecânico.
Especialista.
Ou piloto. Ou como se eu sequer tivesse andado em todos os modelos da Harley. Ah, o que é que você acha da Fat Boy? Eu nunca subi numa Fat Boy. Eu não sei se ela é pesada, se ela é fácil de fazer.
É que nem
curva,
o pessoal me perguntando. O pessoal me perguntando de marca de sapato. Eu falo, gente, eu não tenho todos os as marcas de sapato do Brasil no meu guarda-roupa.
Uh-huh. Não tenho Prada, gente.
É,
não sei,
e sapato,
não sei se é bom.
E sapato não é assim, você olha na vitrine e fala, ah, é bonito. O
as
acabamento
garantia
tá...
que é confortável,
o acabamento tá bem feito e tal. Não, velho. Não, se você não usar pelo menos um mês um sapato, você não sabe se ele é bom ou não, porque é no uso que você descobre se o sapato é bom ou não. Uh-huh. Tem um monte de sapato bonito, que parece super bem feito, o cara compra e em um mês ele tá todo estourado. Sim. Então não dá pra você, com esse conhecimento que a gente tem, eu posso dar um curso de moda masculina de repente pra falar de uma maneira mais geral, ensinar a combinar roupa e os cambal.
Sim.
Mas você falar sobre marca, falar sobre qualidade é muito complicado. E tem por aí muito caro.
Sério, é por isso a galera acha que a gente fica ganhando brindezinho porque adora essa coleção de perfume, mas não, a real é que tem certas observações que você só pode fazer com o produto em mãos.
Uhum.
Sim,
ponto.
Tanto que eu não
com
faço.
Certeza.
Eu não faço de resenha de perfume que eu não recebi. Porque eu não tenho como falar, o toque amadeirado, não sei. Pô,
sim, a fixação, como ele fica no clima do Brasil. Você não provou, você
não
tem como
saber. Sim,
eu já recebi. Então, eu já recebi press releases que eu discordei completamente, mas não achei o perfume ruim. Só achei que aquela tradução do perfume que o cara fez não era
não
exatamente.
Não é a realidade, né?
E achei que as pessoas que iam comprar, se seguissem aquilo, ou iam ficar decepcionadas, ou iam achar que estavam sendo enganadas, né?
Sim.
Então eu preferi fazer o meu bom release do que, né, sair por aí só repetindo o que os caras passam. Porque é muito marketing, né? Eles querem vender aquela ideia e tal, e eles acabam dando uma mexida.
E vamos ser sinceros, tem coisas que você olha no press release e elas são meio seguras, são dados. Se alguém me perguntar qual é a autonomia de uma moto, eu sei quantos litros vai no tanque, eu sei mais ou menos o quanto ela vai consumir na estrada. Mas daí a dizer que eu subi nela, daí a dizer que, não, vai seguro até o Santiago do Chile.
Não é a mesma coisa.
Só depois que eu fizer.
E a gente tem hoje em dia muito cara que conta uma história, né? Se faz de especialista, de entendedor.
Sim,
e tal.
Especialista de press release.
É tipo, o pessoal tira muito barato, né? Desses caras que vendem empreendedorismo e nunca abriram um PJ.
Uh-huh.
Só qual é a explicação pra isso, cara? O cara tá vendendo empreendedorismo sem nunca ter...
É porque ele já ouviu falar.
Uh-huh. Eu gosto muito de queijo brie, eu já ouvi falar muito dele. É tipo a nossa musa, que é a
Raquel Real Oficial.
A Raquel Real Oficial, que ela fala no vídeo. Ela fala assim, esse clima aqui de São Paulo me lembra muito Amsterdã, uma cidade que eu tenho muitas saudades de fotos.
Que eu conheço muito de foto.
É isso, que eu conheço muito de fotos. Sabe? E é por aí, assim, o cara viu a foto e ele acha que ele se tornou um especialista no assunto.
Levantar para esse bloco o quanto é engraçado que hoje em dia a pessoa que gosta de alguma coisa, ela defende. E ela defende fundo.
Com unhas e dentes, né?
Ela não aceita argumento contrário. Então hoje em dia não dá para ser fã sem ser fanático. Eu fui semana passada, acho, num karaokê. E karaokê na baladinha, assim. Então já começa errado. E aí alguém...
Karaokê sempre errado, não importa em que situação.
E alguém ia cantar Ruge.
Ah!
Aí
meu Deus!
Era balada gay ainda, pra ficar melhor. Então era um cara cantando Ruge.
Mas eu acho mais aceitável, né?
Então, aí ele pegou o microfone e... eu vou cantar Ruge. Eu olhei, nossa, sererê? Aí ele, não! Ué, elas gravaram outra?
Tem outra?
E, velho, pra que eu fui falar? Juro, nem foi fazendo por maldade. Eu, tipo, realmente não imaginava que as meninas do Rude tinham gravado uma segunda música.
Eu acho que tem um álbum inteiro, não tem?
Tem um álbum inteiro.
Deve ter mais de um, inclusive. Mas, enfim, quem ouviu? Mas aquela bicha ficou o resto da noite em cima de mim, reclamando porque elas estão lotando shows, porque elas são ótimas, porque elas cantam pra caramba.
Meu Deus.
Amigo, não. São 5 meninas escolhidas num programa do SBT. A banda acabou nos anos 90, de lá pra cá ninguém gravou nada. Um single de Natal que fosse.
Olha, a
sabe
comunidade.
Sabe por que elas voltaram? Porque até a pochete voltou. Porque o saudosismo faz isso nas pessoas.
Olha, a comunidade inteira que me perdoe, mas gay parado no tempo é terrível,
é,
cara.
É monstruoso,
é,
velho.
Complicado. É.
Porque eles acham lindo umas coisas.
Qualquer pessoa parada no tempo é difícil, né? O fã parado no tempo, ele é
então,
muito complicado.
Então, mas o gay, ele tem essa coisa, assim, de ter uma paixão que se você falar o contrário, ele fica nervoso.
É, né? E as musas gays, né?
É.
E a gente sabe como é, porque querendo ou não, nós dois adoramos a Madonna. Tô mentindo?
Não.
Mas a gente olha hoje...
Eu não sou gay, mas eu gosto da Madonna.
Mas a gente olha
pra
hoje...
Pra ser do contra,
Madonna...
eu gosto da Kylie Minogue.
Eu também gosto da Kylie. Mas a Madonna hoje, ela tá muito mais ou menos. Faz tempo que ela não lança um
muito
disco...
mais ou menos, é ótimo.
Tipo, não,
impactante.
Ela tá mais, ela tá mais preocupada com a maternidade.
Sim,
do que,
eu acho que ia ser mais digno ela simplesmente assumir isso e se aposentar. Amiga, você não tá precisando mais de dinheiro na vida.
Não, precisa mais de
dinheiro. Lança um CD daqui a 20 anos dizendo que tava com saudades do palco. Agora, sossega.
Tipo,
sua produção
piano
não
bar,
tá rendendo.
Né?
É verdade. Não, mas eu acho essa coisa do fã ardoroso, do fanático, né?
Uh-huh.
Eu não entendo muito bem isso, assim. Eu sempre tive as bandas que eu fui fã, mas eu nunca consegui defender, assim...
Tipo, tudo que ela faz é bom.
É, sabe? Tipo, 100%. Nossa, não. A gente tem que reconhecer que em algum lugar tem alguma falha. Uh-huh. Porque todo mundo tem.
Sim, né? ou admitir, olha, tem coisa que a gente gosta, que a gente adora, mas que não é essa Coca-Cola toda.
É, gente, eu reconheço, tipo, eu sempre gostei de The Final Countdown, mas é uma bosta, entendeu? Por que eu gosto daquilo? Por que eu gosto daquilo? Eu não sei.
Então, mas essa é a questão.
Não, olha, fique registrado que eu não gosto de Europe, eu só gosto de The Final Countdown.
Okay.
Só isso, só.
Porque você gosta de festa de formatura, que toda festa de formatura toca.
Eu não gosto, não.
Vamos receber os formandos de 2017.
Pop, ai, senhor. Mas então tem música que é exatamente isso. É como a pochete ou o Rude. Ela tem aquele apelo emocional. Você lembra de um momento. Velho, eu gosto de Kid de Abelha. Não deve ter banda pior no Brasil que o Kid de Abelha.
Tem, o Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí é pior do que qualquer banda.
Mas sabe por quê? Porque o Kid de Abelha foi tipo a trilha sonora de todos os bailinhos quando eu tinha... Não sei quantos anos, eu não vou dizer aqui pra ninguém fazer a conta.
Só pra você ter uma ideia, a minha TV fora do ar é melhor do que o Engenheiros do Havaí em todos os discos. Todos os álbuns.
Velho, Engenheiros do Havaí é muito punk.
É,
nossa. Quando eu lembro quando eu era bem assim, tipo, sei lá, 9, 10 anos, Engenheiros do Havaí tava assim no auge. Uh-huh. E o pessoal falava, nossa, essas letras. E eu falava,
poeta.
Eu sou muito criança. Eu pensava, acho que eu sou muito. Eu não entendo as letras. Aí depois, o tempo passou, né? A gente esqueceu Engenheiros do Havaí e tal. Aí um dia eu já era bem mais velha e começou a tocar aquilo no rádio. Eu falei, eu vou prestar atenção nisso, porque agora eu tenho que entender esse negócio.
Se arrependimento matasse, hein, amiga?
Aí eu falei, meu Deus do céu, não, não. Ele realmente não era um poeta, não.
Não, tô
gente,
esperando até hoje a explicação
do... A Infinita
do...
Highway.
Não, velho, é um poema dadaísta.
Princesinha parabólica. Até hoje, o que é uma princesinha parabólica?
Ah, mas ele fez pra filha dele. Então,
cara, isso
então
não tem
tá permitido.
Sentido.
Não,
isso é um absurdo.
É louco, que fã é fã. Fã acha que, nossa, é incrível, é o máximo, repito mesmo, canto de peito cheio. Não, gosta, mas amigo, não fica achando que é só Coca-Cola toda.
Então, tá rolando
não
isso agora.
Berrando.
Vamos trazer para o, né? Vamos atualizar, isso tá rolando com a Anitta.
Anitta.
Porque na minha timeline no Facebook, aquela rede social que eu amo, o que tem de gente defendendo a Bonita, falando
sim,
que ela é demais, que ela é artista do Brasil, do
então,
século.
Então, mas isso aí é a gente querendo pagar de desconstruído, querendo pagar
Deus.
De moderno. Entendeu?
A mulher me
povão.
Lançou, acabou de me lançar um clipe lá com o biquíni de fita isolante.
Gente, eu posso dizer, o biquíni de fita isolante é o que menos me incomoda naquele videoclipe.
Não, a voz dela me incomoda naquele clipe,
então,
a música
tudo
me incomoda.
Qualquer coisa me incomoda.
Eu tenho que dizer que eu já tô com um pé dentro e um pé fora com a Anitta. Eu admito que ela fez músicas boas, ela fez umas parcerias interessantes.
Ela fez músicas
eu gosto,
boas? Como
eu
assim?
Gosto muito dela com a Pabllo Vittar.
Não dá.
Eu gosto disso. A Pablo Vittar.
O Pablo.
Pablo Vilar.
O Faustão. Velho, o Faustão é tão errado que dá a volta e fica bom, velho. Ele chamou a Baby do Brasil de Baby Consuelo.
Ah, mas no meu coração ela ainda. No meu coração ainda é.
Senhor. Mas voltando. Enfim. Eu tinha chegado naquele ponto que eu dizia, ok, não dá mais pra chamar a Anitta de funkeira. Ela já virou uma cantora pop.
Ruim, muito ruim.
Aí ela me vem e faz uma música que é um funk bem chatinho, que é só um orguinho tocando duas notas, vai e volta,
tá
vai e volta.
Mas um sucesso tremendo.
E eu fico chocado, tipo, jura, com tudo isso de produção, com tudo isso que você avançou nesse ano, você me faz de novo uma música que parece propaganda de caminhão de gás da periferia.
É tipo I Don't Wanna Short Dick Man.
Anitta, acorda pra vida, menina.
É. Mas sabe uma coisa que é interessante, né? No Brasil, pelo menos, fã e fanático parecem coisas diferentes, né? Quando você fala que fulano é fã, é porque ele gosta de uma banda, de alguma. Quando é fanático, parece que tem uma consistência diferente, parece que tem uma implicação um pouco mais religiosa e mais ignorante. Quando
tem,
você fala
tem
fanático.
Tem uma conotação negativa, né? Em algum ponto.
Parece que é um cara ignorante, que não aceita a opinião dos outros e tal. E fã, não. Ah, é o cara que gosta muito dele, tá perdoado por ser ignorante. Então é engraçado isso, né? Porque, na verdade, o fã é só um diminutivo de fanático, né? Uma partícula do fanatic, né? Seria engraçado se chamasse juggernaut, né? Aqui no Brasil também. Né? Que também é um tipo fanático. De fanático. Mas aí eu acho que é mais religioso mesmo, né? O juggernaut.
Então, não, juggernaut... Curiosamente, a palavra vem do sânscrito. É uma corruptela de jagannath. É bem essa ideia do sujeito que é imparável.
Tá. Então faz bastante sentido. Bastante sentido.
Mas casa com o personagem.
Quer dizer, alguém que é determinado.
Determinado e nada interrompe esse sujeito. Você sabe aquela tirinha que tá o cara na frente do computador e a esposa... Amor, você não vem dormir? Não, isso é importante. Tem uma pessoa errada na internet.
Tem várias.
E ele digitando furiosamente.
E é engraçado, né? Porque o termo, por exemplo, fandom... Fandom é o agrupamento de pessoas que gostam da mesma coisa, né? Ele nasceu lá em 1903, acho que foi, né?
É bem antigo, né?
Pô, é muito antigo. Eu achei estranho, porque eu achava que era uma coisa assim,
parece
anos
um fenômeno.
70.
Não, e parece um fenômeno muito mais recente e, querendo ou não, o quanto a internet aproximou todos os esquisitos. Então, se a gente teve a nossa época em que, eu gostava de uma banda que ninguém mais conhecia. Hoje, você encontra todas as outras pessoas que gostam dessa banda que ninguém mais conhece. E aí, quando você menos espera, eles já têm um nome.
É por aí mesmo.
Então, você acha muito grupo, né?
Eu sou Little Monster, eu sou Ruvian, eu sou...
Não, mas eu acho engraçado quando muitos também que são fãs, enquanto eles são um grupo pequeno, tá ok. Se o grupo cresce, pra eles perdeu a graça. Muita gente começou a odiar Senhor dos Anéis quando saiu os filmes. Porque virou um negócio
virou
pop,
mainstream.
Ficou bravo porque tinha gente falando de Senhor dos Anéis que não era fã, que ele leu...
Nem sabia falar élfico e tava.
Ele leu em 83, Senhor dos Anéis, importado português de Portugal, porque não tinha no Brasil, e ele era fã raiz, e esse papo todo de raiz, do cara que... Sabe? E nessas o cara ficava brigando com os outros em fórum, ficava brigando com os outros em blog,
aí você
discutindo.
Não tem direito de gostar do Senhor dos Anéis.
Cara, todo mundo tem direito de gostar tudo. É que nem esse povo... você vê que o cara que gostou do novo Star Wars não é fã porque ele gostou dessa história.
Ele assistiu as duas trilogias anteriores.
Cara, deixa
olha,
o cara...
Olha, eu posso falar sobre esse assunto. Eu assisti tudo. Tudinho. Não entendo de bulhufas porque nunca fui fã.
E você gostou dos dois últimos, não gostou?
Mas eu gostei dos dois últimos
filmes. Olha lá, a Bárbara nunca gostou desses filmes. Se conseguiu fazer ela gostar...
Eu vejo esses filmes, esses dois últimos filmes, de uma forma diferente que os fãs assistem. Eu vejo como filmes normais. É um filme que, pra mim, tem o nome de Star Wars e faz referência a todo aquele universo de Star Wars, mas que, como eu não entendo, eu não manjo muita coisa, eu sei uma bobeirinha ou outra, eu assisto como um filme novo. E aí eu julgo como qualquer outro filme novo que eu tô assistindo.
Mas eu vou te falar, eu acho que os fãs que ficam bravos com esses filmes novos, o que eles querem é exatamente o contrário, que você não goste, porque isso prova que eles estavam certos.
E que você não é da turminha.
Eu não tenho o direito de ser fã.
Exato. Não, porque o fã, e esse é outro mecanismo muito louco, o fã chega naquele ponto que ele se acha dono da obra de tanto que ele gosta.
Sim, muito mais do que o próprio cara que escreve.
Então, quando saiu o primeiro trailer do Despertar da Força, já teve fã fanático xingando muito no Twitter, falando: mas um Stormtrooper não pode ser negro porque todos os Stormtroopers são clones do primeiro, e o primeiro é branco,
era o Jango Fett.
É, nem é o Bubba.
É o pai dele.
Uhum, o pai dele. É, ou contrário, ah, puseram X-Wing voando na superfície do planeta, X-Wing é uma nave que é só interplanetária, ela não conseguiria entrar na atmosfera.
Desculpa, meu amigo, mas as melhores cenas são delas voando dentro da
ali,
atmosfera.
Passando rente.
Nossa,
água.
Cara, aquilo ali, putz.
Mas enfim, de novo, o fã se acha dono da obra.
Eu acho que isso...
Estão profanando o meu templo sagrado.
Isso que vocês estão falando me volta no tempo, né, porque é que o Metallica lançou o Black Album, que foi uma guerra, né, porque eram os fãs antigos brigando com os novos fãs. Porque o Metallica, no Black Album, foi começo de anos 90, atingiu um sucesso que eles nunca tinham tido.
Sim.
Eles já vinham tendo uma base grande de fã, mas ali o negócio explodiu e aí todo mundo passou a saber quem era Metallica. E a gente falava, poxa vida, mas qual é o problema? Se o Black Album ainda é um bom álbum, o que vem depois é questionável.
Uhum.
Mas até ali, mudou de rumo? Sei lá, ficou mais fácil de ouvir? Não sei se ficou.
Ele ficou menos complexo. O disco de 89, que é o And Just For All, é um disco muito complexo, todo quebrado.
E com os arranjos bem elaborados.
Sim, difíceis mesmo. Não, não é qualquer um que faz um disco daquele.
E já no outro não é
tanto. O disco teve,
né,
5 estrelas na Folha de São Paulo, se não me engano. Que disco de metal em 1989 ia ganhar 5 estrelas de um cara que amava Caetano Veloso, sabe? É muito difícil.
Mas eu acho também que todo mundo muda, né? Ninguém vai fazer a mesma obra pro resto da vida.
Exato. E se você não gosta, é mais fácil você parar de ser fã do cara do que querer que o cara volte a ser o que era pra agradar o fã.
Pois
velho, deixa o artista seguir a carreira dele. Reclamaram muito disso quando o David Bowie flertou com a eletrônica e o Earthling é um puta álbum. É, reclamaram do Green Day quando ele saiu do punk rock pro rock com o American Idiot. Então, velho...
Mas o American Idiot é considerado uma obra-prima.
Sim,
lá fora
é um
ganhou prêmio
do álbum. Então. Nos 2 anos do lançamento dele, você ouvia em tudo quanto é lugar. Eu tava em 2006 nos Estados Unidos e, velho, você entrava em Walmart e tava tocando Green Day. É,
aí o cara vai reclamar.
Na vida?
Você acha melhor você ligar o rádio e tá tocando Metallica? Ou você acha melhor você ligar o rádio e tá tocando Engenheiros do Havaí?
Ah, princesinha parabólica.
Pô, pelo amor de Deus.
Parabólica. Isso é praticamente um Djavan, né, gente? Que é outro que as pessoas tratam como se fosse o Jesus Cristo da MPB, né? Nossa.
Porque as letras dele são enigmáticas.
Velho,
eu não
poeta.
Entendi nada.
Ai,
Deus.
Meu. Vocês já viram aquela crônica, o homem que falava Djavanês? Era falando que dizia que entendia as letras do Djavan. É genial.
Mas é engraçado, né? O fanatismo, às vezes eles reclamam do resultado das coisas. E muitas vezes as coisas saíram daquele jeito porque o fanático, né, esse fã, esse nerd, né, esse geek, levou aquele resultado. Porque ele queria... Ah, reclamaram que o Yoda do primeiro...
Da primeira trilogia não fazia nada. Aí na segunda trilogia puseram ele pulando, lutando.
Parecia um Pokémon do inferno, né, pulando de um lado pro outro.
De CGI.
E perdeu toda a essência. Mas era isso que eles reclamavam o tempo todo. A gente quer ver o Yoda lutando com o sabre de luz. A gente quer ver o Yoda no full power, né, Yoda, eles queriam ver. E quando chegou na hora H, mostrou que essa não era a solução pro personagem. Então você começa... Aí você começa a meter o pau, você que pediu isso o tempo todo, começa a meter o pau no que você pediu.
Gente, como deve ser difícil ter fãs assim, né?
E nessa saga nova, tem a mesma coisa. Tem coisas que aparecem lá, porque todo mundo ficou pedindo, enchendo o saco. O primeiro filme, ele tem muita coisa do primeiro filme lá de 77, o Despertar da Força. Muita coisa, porque as pessoas queriam ver de novo uma outra história de Star Wars que fosse naquele estilo. E aí todo mundo reclamou porque era parecido o negócio.
Ah, Jesus, tudo não tá bom.
E tudo não tá bom. Então é essa coisa.
É o eterno insatisfeito.
É o eterno insatisfeito. E muitos também porque eles se fecham na obra. Então, tipo, você criou uma obra lá atrás. Eu acho que eu vou sentir isso se um dia o Neil Gaiman tentar lançar outra saga de Sandman. Porque eu amo tanto aquela primeira saga, daqueles 75 tomos, né? Uh-huh. Revistas tal, que foram lançados. Eu amo tanto que eu não sei se eu vou conseguir absorver a informação nova, sabe?
Ver
o Daniel no lugar do Morpheus, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir. Porque aquilo pra mim.
O Vertigo tentou umas 2 ou 3 vezes.
Tentou e não conseguiu, porque aquilo pra mim ele é tão real. Ele é um personagem tão bem construído. Ele é tão existente na minha mente. Que eu não sei se eu vou conseguir acertar.
Então, mas posso te dizer, e essa é a questão: vamos todos ser fãs com maturidade. A DC foi lá e fez a cagada de fazer um Before Watchmen.
Que pra mim é outra idiotice. Uh-huh.
Sim, lançaram tipo 5 gibis, que eram, pra não dizer que a sequência é um prequel, né? Uma frequência.
Isso.
Seria no universo do Watchmen, que ninguém precisa mexer. E aí, óbvio, os fãs do Alan Moore, os apaixonados pelo material original, foram xingar muito no Twitter. Velho, lançar um novo gibi não muda em nada o que você leu.
Sim.
Ai, não gostou da ideia? Não compra. Ai, a DC tá cagando? Sim, a DC tá cagando. É você quem vai limpar o bumbum da DC? Não é. Então não se incomoda.
Fica lá lendo o seu Watchmen, vai reler.
O seu Watchmen é uma obra-prima. Você não precisa ler o que vem
não,
depois.
Não, quanto a isso, eu não tenho problema. Se sair um novo Sandman, eu não vou começar a odiar o antigo, que nem tem gente.
Não vou tacar fogo no original.
Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho realmente uma obra na minha cabeça que eu não consigo ver mais pra onde ir nela, que vai me satisfazer tanto como satisfez naquela época. E o próprio momento em que eu li aquela obra, sim, hoje não é mais o mesmo.
Uhum. Não, sabe? E todo mundo que fala, ah, tô pensando em ler o Sandman hoje, eu falo, olha, tem a noção que é um gibi do final dos anos 80.
Sim, é verdade.
Você olha, muita coisa,
muito mundo visual.
Já tá mega datado, muitas questões lá hoje. Tinha, o Neil Gaiman colocava com alguma frequência casal de lésbica, sim, personagem, sim, trans, e eles eram muito problematizados.
É, acho que um jeito primeiro, que na época era um tremendo tabu. A primeira história tem uma pessoa, um dos personagens tá morrendo de AIDS, né?
Uh-huh,
que é uma coisa que nos dias de hoje eu também...
E que hoje, sim, ainda tem gente
tá
morrendo
aí,
de AIDS.
Não daquele mas, jeito,
mas isso,
né,
já não vira um espetáculo no episódio inteiro de quadrinhos. Então tem algumas coisas que hoje você olha e fala, ai, gente, é que...
Passou,
tipo,
né?
Pai, são duas mulheres que se amam. Quem vai olhar chocado pra duas mulheres que se amam?
Ah, sei o supermercado Irota. Não sei. Hoje em dia tem de
então,
tudo.
Mas a gente tem também o fã mais radical que existe. Não é o fã de quadrinhos, não é o fã de cinema. Não é o fã de música.
Eu já sei.
É o torcedor de time de futebol.
Nossa, olha, eu vou ser honesta, essa coisa do futebol eu não entendo.
Porque eu nunca vi ninguém, eu nunca vi duas pessoas que gostam de Sandman saindo na mão por causa do,
mas
sabe?
O pessoal do futebol.
Ou o pessoal da DC saindo na mão por causa do pessoal da Marvel, sabe?
Ah,
nunca.
Não sei, hein?
Chegaremos lá, mas
pode chegar nesse ponto.
Na Comic Con parece que rolou uns cartazes, umas coisas
não,
meio estranhas.
Nos comentários, às vezes, você vê umas coisas que você fala, nossa, se esses caras estivessem ao vivo, um na frente do outro, a porrada não é certa. Mas ainda não tem
o
caso.
Dizer, de tudo, o torcedor de time, não só de futebol, o torcedor de esporte, é uma figura que eu não entendo.
Eu também não.
Que ele se mata, ele sofre, ele vibra. E, velho, não faz diferença nenhuma.
Não.
Não é você quem define o jogo.
E
você
aqui no
não
Brasil...
ganha com isso, né? Ah, o cara tem um contrato de 5 milhões. Quanto disso vai pro seu bolso?
Não, né? E aqui no Brasil é mais engraçado ainda, porque é tudo fechado no futebol. Nos Estados Unidos, o cara torce pros Lakers, aí torce pra um outro time de beisebol, torce pra um time de hóquei. Todos os esportes lá têm uma certa visibilidade. Aqui no Brasil é só o futebol. Uhum. O máximo que o cara fala assim, ah, eu torço pro Corinthians e pro time de futebol de salão do Corinthians e pro time de basquete do Corinthians. Mas tem que ser Corinthians. Ele sente como se ele estivesse traindo a esposa, sabe? É.
Eu acho que hoje com essa geração mais nova tá mudando um pouco, né? Você tem uma molecada indo pro surf, outra indo pro skate, que da nossa geração foi um pouco mais difícil.
E até uma turma de futebol americano.
Sim, tem uma galera grande, tá crescendo.
O pessoal do futebol, eu nunca entendi aquilo. Eu fico vendo eles se matando no noticiário.
Sim, saindo na mão, literalmente.
Gente,
quebraria no
qual
estádio.
Qual é que é? Tipo, deve ter alguma explicação, assim, sociológica,
quero um sociólogo postando um link nos comentários, por favor, gente.
Porque a gente não entende. Primeiro olhar, clichê pode significar alguma coisa que é ruim, certo?
É, a repetição nunca é muito boa, né?
Quando a gente sai daquele filme, assim, no cinema e fala, poxa, só teve clichê, o que a outra pessoa entende? Que foi ruim, né? Que foi chato.
É, porque basicamente você adivinhou o filme inteiro.
Obra é um clichêzão.
Exatamente. Porém, eu tenho um exemplo muito bom, que hoje eu sou obrigada a reconhecer, que é uma série chamada Revenge. Emily Thorne e a família Grayson passam 4 temporadas, clichê
se engalfinhando
do outro. Tipo, eu não vou contar nada aqui, porque qualquer coisa que eu contar vai ser um spoiler. Porque, assim, cada episódio acontece uma coisa diferente, é um vai e volta. Se você não assistir todos os episódios, você realmente não entende a obra completa. Então,
eu vou te falar uma coisa: você tá entrando agora num outro tema pra um outro podcast que se chama Pastiche. Então, se você quiser falar de pastiche...
Olha, vocês parem de falar mal da minha série.
A gente muda o tema clichê e passa pra pastiche.
Mas, enfim, Revenge é um acumulado de clichês, assim, é um em cima do outro, em cima do outro. Mas você fala, poxa, é muito legal, eu preciso assistir o próximo episódio. Então, o que dizer? Clichê é sempre ruim?
Às vezes se usa o clichê justamente para atrair essa coisa meio jocosa e você acabar se simpatizando com...
O Carrasco, ele tá aqui.
É, desculpa. Gente, eu não vou embarcar no hype. Eu continuo achando... Não vou dizer que o clichê é um pecado mortal. E a gente sabe que a coisa vira clichê porque ela funciona.
Sim.
Ninguém repete uma fórmula que é ruim.
Tá vendo? Bom, olha lá, viu?
Se a coisa chega ao ponto de ser um clichê, é porque ela foi funcional repetidas vezes.
Eu não sei, mas... a Dilma fez 2 mandatos aí.
Então, repetidas. Não sei se chega tão... Mas que nem, eu tenho uma amiga que ela não é nerd barra geek, mas o namorado dela é. Então, por conta do namoro, ela tem ido assistir todos os filmes de super-herói.
Uhum.
Nunca leu gibi, não é particularmente fã,
uhum,
mas tá indo, sabe? O namorado tá querendo que ela vá junto, ela
engraçado,
vai.
Engraçado, eu conheço alguém que tá falando aqui agora que passou por tudo isso.
Pois é. Então você sabe como é. E aí, em determinados momentos...
De nada.
Ela... Acho que foi o segundo Vingadores, que tem aquela cena que junta todos os heróis pra ir pra cima do robô malvado. E ele olha pra ela super empolgado, e ela vira pra ele com a maior cara de... fingindo que tá empolgado. Nossa, será que eles vão vencer? E que cara, o quanto ela não tá se abalando com aquele filme, porque é óbvio que eles vão vencer.
Porque isso é outro exemplo de um clichê que deu certo e que todo mundo ama, que é splash page com todos os heróis juntos. Todo
sim,
mundo que lê quadrinho
e
adora quando tem.
E toda aquela representação
que
de que é.
Splash page.
É aquela página grandona.
Grandona inicial, assim, onde geralmente se coloca todos os heróis em ação.
Inteira, numa cena de ação, com um tiroteio, com efeito especial, aquele splash page.
Então, mas... Não é legal? Tipo, se isso
eu
é
gosto.
Um clichê,
eu
se
adoro.
Dá pra chamar disso clichê, é ruim.
Eu
vocês
adoro.
Que gostam,
a você... hora que tem aquela câmera lenta.
Eu não leio essas coisas.
Na era de Ultron, a hora que tem aquela câmera lenta logo no começo, que mostra...
Aquela cena é genial, velho.
Pô, o Hulk avançando, o Capitão América de moto.
A Viúva Negra com uma pistola em cada mão.
Dando uma voadora, velho. Da hora. Tem que ter, tem que ter. Pô, que é
então,
isso?
Então, por que a gente tá linkando o terceiro bloco com o segundo? O fã não vai passar sem o clichê. Sou fã, quero serviço, né? Fan service.
Você quer um clichê de Star Wars? Uma frase recorrente em todos os Star Wars, menos nesse último, que foi dita pelo BB-8, ninguém conseguiu traduzir o que ele falou. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Todos os filmes da série têm isso. Todos os filmes da série têm braço decepado.
Era
todos.
O que eu ia falar, os desmembramentos são um clichê em Star Wars.
Existem alguns gêneros que hoje acho que são mais propensos a clichê, como por exemplo o terror. E as séries de detetive ou...
Na verdade, os filmes de terror tem uns que são quase todos iguais, né?
Então.
Sim,
então,
mas vamos lá.
Porque parece que
e essa é a questão.
Mais que uma novidade, né?
Exato.
Nesse
o quanto o clichê, ele só pode sair de uma fórmula bem sucedida. Então, parem pra pensar que a gente teve um mundo de filmes de terror que o vilão era uma criatura sobrenatural. Aí apareceu o Pânico, que inverteu essa fórmula. O monstro não é uma criatura sobrenatural, é um dos adolescentes. Aí na aba do Pânico, a gente teve um mundo de filmes. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Nossa,
Pânico
é mesmo,
2.
É.
Que o clichê
só mudou em premonição,
virou.
Né? Uhum, mas
sim,
o resto foi tudo
mas
igual.
Mas até lá, a gente. A reinvenção da fórmula virou um clichê em si mesmo. Até que chegou a hora que, pronto, mais um filme de terror em que no final o monstro é um dos adolescentes.
Não, e tem aquela fórmula que eu sempre falo que eu odeio, que é eles estavam todos mortos, ou era tudo um sonho, ou ele era louco.
Uhum.
Isso se repetiu do meio dos anos 90 até o final de 2010, só tinha filme de terror, era isso.
Uhum. Não,
eles estão todos mortos.
É que filmes, às vezes, com um grande elenco.
Sim,
sim.
Bastante promissor.
Mas você falava, poxa, quando chegava
pra
no final,
que colocar?
Falava...
E espírito vingativo que, na verdade, vinha fazer justiça.
Opa!
Tipo, a menina foi morta pelo marido, aquele filme que é com...
Samara Seven Days.
Eu não lembro o nome do filme agora, mas é com o Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer.
Não é mesmo!
Que é o mesmo, praticamente o mesmo roteiro de vários filmes desses, que é tipo, a menina é um espírito vingativo, que ela tá lá e você descobre que não, que o cara matou ela e ela tá dando todas as pistas pro cara ser pego.
Lembrei. Que filme ruim.
É, muito ruim.
E depois tem um outro com a Annette Bening, Que é a mesma coisa que cozinhou com o Robert Downey Jr. quando tava embaixo. Uhum. Ele que é o assassino no final, ferro, contei, né? Contei o spoiler.
Opa,
que é
um estragou
clichê.
Tudo.
É um clichê da vida moderna, o spoiler. Né? Mas a gente tem na literatura clichês também.
Tem.
Clichê grande na literatura que eles usam, e é usado dessa maneira porque ele pode usar a narrativa para se beneficiar, é, por exemplo, um personagem se encontrar com outro personagem misterioso que você não vê porque não tem imagem. E você não ouve a voz, então você não consegue ligar nenhum outro e você não sabe quem é aquele cara. E depois você descobre que é um dos personagens que faz parte da história desde o começo, mas como o cara não descreve ele, não fala como é a voz nem nada, você fica sem saber quem é esse personagem. Então você vai falar, ah, é um cara que tá nas sombras e tal. Aí você fala, pô, dependendo do cara, do ator que você pegar, pela voz você fala, pô, mas esse cara que tá nas sombras aí, sabe?
Era o Alan Rickman.
É. Pô, esse aí, né?
Com aquela voz, aquele vozeirão.
É. O James Earl Jones, tem um cara nas sombras, ou é o Darth Vader ou o James Earl Jones, que é a mesma pessoa. Uhum. Então tem esse elemento na literatura que é bem interessante, né? Eles criarem um mistério pelo fato de você não ter imagem para identificar.
Mas vamos ser sinceros, o clichê não é exclusividade da ficção. No resto da produção artística, você também tem muito
também,
clichê.
Hein?
Então vamos lá, só para falar de um assunto que a gente gosta. Banda de metal que destruía quarto de hotel.
Clichêzão,
porque o cara não pode ser metaleiro e ter uma vida normal.
Não podia.
Era o perfil. Devia ter o bingo.
Ele tinha que ser bad boy.
Não era nem banda de metal, banda de rock. Acho que tinha o bingo do rock. Você tem que fazer tinquina no bingo do rock.
Você tem que ter jogado uma cadeira pela janela, você tem que ter batido na sua namorada.
Overdose, importante. Nem todos sobreviviam.
Então, da mesma forma que, sei lá, pra vender a cantora de MPB, ela tem que estar dentro daquele clichêzão, né? Tem que ter voz rouca.
Adriana Calcanhoto.
Adriana Calcanhoto, Ana Carolina.
A Cade Lang, por exemplo, também lá fora tem muitas no estilo dela, né?
Uh-huh.
Uma época, então, todas as moças roqueiras pareciam com a Joan Jett ou com
Que dó da Joan Jett, ou com a outra, com a Patti Benatar.
Patti Benatar. Tem, inclusive, no Picardias Estudantis, o cara fala isso. Por que, que hoje todas as meninas parecem a Patti Benatar, né? E aí mostra na frente do cinema, tem umas 16 meninas, todas assim.
Clones da Patti Benatar.
É muito engraçado isso, né?
Então, mas vocês acham
clone
que
até
isso...
na moda, na parte estética, né?
Mas vocês acham que isso é clichê? Não, isso aí na então, onda de uma moda...
Sim, mas, de novo, vira aquele momento que... Quando aparece a terceira banda... De hair metal, lá no final dos anos 80, usando roupa grudada e cabelo grande. Que você já não sabe se a pessoa tá querendo passar uma mensagem.
Ou se ela tá copiando mesmo.
Subiu no bonde do hype.
Se o cara faz isso, se o cara faz isso porque ele acha que é uma obrigação dentro daquele gênero, eu acho que vira um clichê.
E veja.
Nunca tinha pensado por esse lado.
Metal de cabelo comprido, pra mim, é um clichê. Eu já tive, achava legal e tudo mais, mas é um clichê. Tem gente que acha que se o cara não tem cabelo comprido, a banda dele não é boa. Eu não conseguiria assistir tem cara que... O Rob Halford, cabelo curtinho, o cara detonava no palco, cantava pra caramba, fazia um baita show, o cara tinha cabelo curto. E aí, qual que é a explicação?
Olha, vamos fazer uma parte aqui, ele faz, porque ele tá vivo ainda.
Faz.
Né?
Então, só pra falar de alguém que não tá mais vivo, e pensando no quanto todo clichê é uma repetição, e às vezes a quebra do clichê vira um novo clichê em si. Nirvana, bandas de Seattle, surgiu na contramão do que o rock fazia. A gente tava no final dessas bandas espetaculares, com lycra, com produção, com
muito,
cabelão,
muito
com
música com orquestra,
muito
spray
de cabelo, muita pretensão. E aí chegou um moleque de uma cidade no cu da costa oeste dos Estados Unidos, tocando de All Star, jeans e camiseta e fazendo um sonzão. Incrível. Rompeu o clichê. Na aba dele, a gente teve 10 anos de bandas de garagem, com todas as aspas, que são 5 moleques despenteados de jeans e All-Star, e então isso é ser roqueiro.
Não, e é um ciclo, na verdade, isso daí, né? Porque a gente também vinha, por exemplo, nos anos 60, das bandas, depois que o Beatles lança lá o Revolver e o Sgt. Peppers, todo mundo era super...
Vamos abraçar a psicodelia.
Psicodelia e músicas, né, com teclado, com um monte de coisa, solos de meia hora e tal. E aí, lá em 73 surge Ramones, 74 surge Ramones, e muda tudo isso isso daí, é. Mostra o rock, isso aqui é uma coisa simples. É.
São então, os três acordes é um lá ciclo e vamos acabar
isso daí.
Com essa coisa
isso daí
tão
é um ciclo.
Pedante, né? Porque eles falavam que na época era meio pedantismo, assim, aqueles solos intermináveis,
é, mas
né?
eu acho muito do que foi feito naquela época, eu acho bem, bem estranho, bem errado. Mas a gente
e
também... Não, bem errado. E a gente tem também, dentro da categoria musical, também a gente tem os clichês de letra de música.
Oh, sim, é.
Por exemplo, o Whitesnake é um clichê dentro de
Uau,
si mesmo.
Nossa, eu não tinha parado pra pensar.
Que é tudo love,
Snake,
alguma coisa love. É give me
Snake,
your love tonight, give me your love tonight. É...
I want your love. Não, I want your love, não. É. Is this love?
Is this love? Se não tivesse love na música, ele não sabia o que fazer.
Meu Deus do céu, era cruel. Pois é.
E eu paro pra pensar, eu já quis fazer um top 10 disso, é que não ia caber. E eu meio que abandonei as pautas de top 10. Mas eu queria um top 10 música com nome de pessoa.
É.
Porque, velho,
nos anos 80,
Silvia, Ana,
muito.
Júlia. Meu. Quanta música que fazem pra ai, a musa enigmática que ninguém sabe. Mila. Tipo, você não é uma banda de verdade enquanto você não tiver feito uma música pra uma menina.
Não.
É.
E até Guns N' Roses tem My Michelle.
É. My Michelle.
Né?
É.
Então,
Caliph, que era do Marillion.
Isso. Então tem muita banda que fez isso, porque realmente parecia que toda banda em alguma hora tinha que fazer ou uma música com nome de mulher ou uma música com o nome da banda.
Aham.
Né? Várias bandas têm músicas com o nome dela mesma.
Verdade.
Pensei agora, até o Eric Clapton, né, fez Layla.
É.
É, mas essa história é verdade.
É, isso aí é
uma
complicado.
História bem complicada, né?
Só piora. Mas que, de novo, você não é alguém no mundo do rock enquanto você não tiver feito uma música com nome de mulher.
É. Quem não entendeu a história e a referência, procura George Harrison e Eric Clapton
e Layla,
que se escreve Layla.
Layla, né, com Y.
Vocês vão descobrir a encrenca com essa história toda.
É genial.
E o Ramones também tem o mesmo problema, que I wanna ou I don't wanna alguma coisa, né? Então se
I
não tivesse.
CD,
se não tivesse o
I don't wanna grow up.
Não, é muita coisa, né? I just wanna have something to do, né?
Ou essa tudo. É uma das que eu mais gosto.
Então, e é muito engraçado, né? Como isso virou meio que uma marca da banda. E hoje o pessoal faz piada. Mas, meu, é ok.
Mas que, na real, é porque era muito a proposta do Ramones. Eles estavam fazendo aquela música que não era pra ser poética. Que
na
não
verdade,
era.
É uma...
era um panfleto.
Gente,
era o que
era
eu quero do mundo.
Exato.
Exato. Do Havaí, gente. Cês, agora vocês entenderam, entendeu? Entendeu? Não era poesia.
Então, o Engenheiro do Havaí, o clichê deles era sua história de se achar os caras super ultra do universo. Assim, a melhor...
A música não precisa fazer sentido.
Não, na verdade... Pior, porque as pessoas não vão entender e vão achar que eu sou super inteligente.
É, mas é por aí, você não entendeu porque você é burro. Aliás, hoje é um clichê de quem tem mau gosto é falar que você não gosta da coisa porque você é burro e não entendeu, né? Eu vejo direto,
ruim,
assim, você falar assim, ah, tal sério,
ruim,
eu não gostei.
Hein?
Não gostou porque você não entendeu. Assiste de novo.
Não, ouvi essa até do raio do menino karaokê que acha que eu não gosto de Rouge porque eu não entendi. É burrice minha não gostar de Rouge.
Isso é um clichê de gente chata.
Tá, e vamos ser sinceros, dentro dessa premissa de que todo clichê é uma fórmula bem executada que se repete, a gente trabalha numa mídia que já criou seus clichês.
Opa.
Também, no podcast.
Né? Começou o podcast dando um gritinho, ou falando mais alto, assim, tipo... Estamos de volta.
Não, cada um se apresenta. Eu sou o fulano e uma frase inteligente. Toda entrada do Ultra Geek, eu tenho que pensar numa frase inteligente.
Não, sério,
mas no
Ultra
Geek não é obrigado.
Eu tinha pavor
de gravar
com eles. Mas
virou um clichê, assim. Eu já me sinto na obrigação. Eles já não pedem mais. Eu chego lá, oi.
Não, alguém foi gravar com a gente uma vez... E o cara fez a frase, eu falei, você sabe que você não precisa, né, fazer essa frase. A gente só fala, a gente conversa normalmente.
É verdade.
Então, mas vamos lá, o clichê é um clichê porque funciona, então eu continuo lá.
Mas eu sempre tive pavor dessa história da frase, porque eu nunca fui criativa, né? Então eu não sei fazer grandes frases
e
tal.
É que eles são legais e não colocam nos erros de final de edição, mas às vezes eu falo cinco antes de achar uma que eu goste.
Outro clichê de podcast era colocar a risada gravada no final de cada piada, por mais idiota que ela fosse.
Pra dar aquele up.
Dar aquele up. Só que aí ficava uma coisa muito estranha. Às vezes o cara falava um negócio que nem era bem uma piada e entrava todo mundo rindo que nem louco. E você via que tinha três participantes no podcast.
E oito risadas.
A risada era tipo de 10 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Então ficava uma coisa muito estranha,
não,
cara.
Não, e sendo muito sincero, se a gente para pra pensar quantos podcasts brasileiros são simplesmente isso que a gente tá fazendo agora. O que não é um problema de ter três pessoas.
Conversa de bar, que o pessoal
conversa
fala.
Conversa de bar, aham. Uhum. São pessoas debatendo um assunto em comum com... mais ou menos preparo, com mais ou menos pesquisa, com mais ou menos respaldo. Mas o quanto é, no Brasil o podcast ainda é eminentemente deliberativo, enquanto lá fora você encontra alguns que são mais narrativos, você encontra alguns que são, às vezes, podcast que é só de entrevista.
Só
é
de
tipo,
entrevista,
é um podcaster com um convidado diferente a cada edição.
Ou um monólogo, né? O cara vê sozinho.
Monólogo.
E ele. E alguns não tem nem trilha sonora, né? Que é outra coisa que aqui no Brasil a gente se importa muito com isso.
A gente fechou numa fórmula.
Sim. É, essa fórmula tá começando a se diversificar, eu tô vendo uns podcasts bem interessantes, mas tem ainda muito daquele negócio de antigamente que o pessoal ainda continua repetindo. E aí é um problema, porque você tem que apostar no seu talento de cativar o público, porque o formato...
E só nele.
E só nele, porque o formato não vai ser uma coisa que vai cativar, porque o cara fala, eu tenho 10 fazendo,
né?
A mesma.
Então, por que eu vou ouvir este e não o mais antigo?
Então
porque
é bem complicado.
Porque eu já estou ouvindo, eu já conheço todo mundo.
E também tem aquela coisa que pode gerar logo de cara uma insatisfação do cara falar assim, mais um podcast igual, pega e desliga, não ouve inteiro. Então nem vai saber se você é bom o suficiente pra segurar o podcast.
Sim.
Por isso que eu acho que às vezes eu vejo o cara falando, não tem problema isso. Tudo bem, eu não fico chateado quando o podcast tem essas coisas na abertura e tudo mais. Mas tem gente que fica chateada e para de ouvir sem saber se o podcast é bom ou ruim. Um tiro que você tá dando no escuro, que você tá fazendo pessoas não te ouvirem porque você tá preferindo repetir a fórmula do que criar algo novo. E a gente, quando começou, uma das coisas que a gente falou, a gente criar alguma coisa que seja diferente. As pessoas ouvirem e falar, pô, eu lembro. Eu quero que quando alguém me copiar, o cara fala assim, pô, copiou pra pagar.
Né? E eu tenho que dizer, é um twist bacana nessa fórmula. Nós ainda somos um podcast bastante deliberativo. Ponto, são três pessoas conversando. Mas o quanto a gente não escolhe um tema pra exauri-lo. Uhum. Assim, o podcast de hoje é sobre clichês. A gente vai cobrir fatiazinhas de três temas diferentes, exatamente para que a pessoa não se sinta empapuçada. Ouvi o nosso podcast, é mais assim, peguei um pouquinho de cada coisa. De novo, comparando com o Nirvana e o rock dos anos 80, às vezes você consegue mudar e ainda manter um bocado de essência.
Encerrar esse podcast, pra vocês dois que falam inglês melhor que eu, como você fala clichê em inglês?
Clichê.
Ah, que coisa sem graça. Pensei que tinha um nome.
É porque a palavra, salvo engano, é em francês. Então todo mundo pronunciando errado.
Ah, mas a gente fala noiva, eles falam fiancé.
É porque, afinal de contas, são idiomas diferentes, entendeu?
Mas assim, eles falam...
É português.
Então, mas eles pegaram
mas
do francês.
Eles pegaram do francês.
Francês. Não, a gente é muito mais legal. Noiva é mais legal que fiancé.
Eu também acho.
Eu também acho. Mas voltando, então, o Carrasco, você vai dar uma dica aí de um quadrinho?
Exato.
Ele é clichê free?
Ele é bastante clichê free, mas ele casa muito com a nossa pauta de hoje. Tá saindo lá fora pela Image, tá saindo agora em português. Já saíram os dois primeiros encadernados por uma editora menor, acho que é a Geektopia. Tem pra vender em livraria, você encontra na Amazon brasileira.
Ah, legal.
É bem tranquilo. E a premissa dele é muito boa. O nome do gibi é The Wicked and the Divine. E ele é de um mundo assim, mundo moderno, 2012, mundo sem super-heróis. Seria absolutamente o nosso mundo. Com uma...
Isso que eu ia perguntar.
É chato, né?
Isso que eu ia perguntar. É um mundo normal, então.
Exato. Com uma exceção bastante peculiar. A cada 90 anos, 12 deuses reencarnam para inspirar e guiar a humanidade. Eles são adorados.
Isso me parece Xanadu.
Eles são idolatrados, eles são amados e em 2 anos eles morrem. O subtítulo da série é Não é porque você é imortal que você vai viver pra sempre.
Que louco isso.
É bem bacana. E nessa ocorrência, que é como eles chamam cada 2 anos, a cada 90 em que aparecem os deuses, eles são todos astros da música.
Olha, que legal.
Então a série trabalha muito a ideia da adoração do fã com a adoração religiosa.
Olha, gostei, terminando o podcast.
Viu?
Com...
Não é? Vocês viram?
Meu Deus,
não dou ponto sem nó.
Não, todos não, né? O segundo, terceiro bloco.
O ciclo,
então,
o ciclo finalmente se fechou, Obi-Wan Kenobi.
Não, e é bem bacana porque o roteirista e o desenhista já fizeram outros trabalhos, é uma equipe bem entrosada. E tem aqueles personagens que você olha e você sabe que eles são alegorias para astros da vida real.
Que legal.
Então tem tipo, o Baal é um rapper negro metido e absolutamente apaixonado pela própria imagem. Você olha pra ele e você sabe que ele é o Kanye West.
É, eu já ia falar esse nome automaticamente.
A Sekhmet é uma cantora de R&B gostosa, magrinha, negra, com uma cara de chapada o tempo todo, que você olha e fala, Rihanna. E é um gibi, então você não tem som, mas você vê ele se apresentando no palco e você tem certeza que tá saindo alguma coisa tipo um show da Rihanna.
É, muito bom, né?
E o gibi é bem bacana, ele tem...
Humberto Gessinger, quem que é nessa galera?
Ah, não, é sem divindade para Humberto Gessinger, lamento.
Ele tá acima, né? Ele tá acima desses deuses.
Ele tem um quê de misticismo, tem um quê de crítica à indústria do pop... É, tem um...
Que tá bem ruim, hein, gente? Uh-huh. Vamos falar a verdade, hein? Olha, não, que eu cresci ouvindo falar que a indústria do pop tava ruim nos anos 80, mas
piorou. Ah, eles não sabiam de nada.
Você tá velha e você não entende.
O pior é infinito, amiga.
Desculpa, eu tô velha, não entendo.
E já no primeiro arco você tem uma situação, um crime novel, né? Uma história de detetive envolvendo a trama. Tem uma história de crime, tem um crime novel amarrando a trama. É bem bacana. Os personagens são todos muito críveis naqueles exageros e naqueles erros que são muito típicos de quem sobe a fama muito
também
rápido.
Conhecido como clichês. Olha lá, fechamos mais um. Opa!
Bingo!
Mas é uma história fechada ou ela...
Ela tá seguindo,
ela tá saindo.
Mas principalmente essas do começo são arcos bem fechados. Dá até pra você ler o segundo sem ter lido o primeiro.
Ah, legal.
Eu acho que em português o primeiro chama só The Wicked and the Divine, que é o nome da série. O segundo é o mesmo nome do segundo arco, que é Fandemônio.
Olha, da hora. Gostei. Já fiquei com vontade de ler só por causa disso.
Não, é bem bacana. Tem uma menina que é uma cantora gótica barra metaleira barra... Que é a cara da mina da Evanescence.
Ah.
Ela fala... Eu não vi como ficou em português, porque eu tô lendo
então o cara desenhou
inglês.
Uma bolacha traquinas, né?
Porque... É, com certeza.
Não, mas sabe, aquela
cara redonda
com renda, com cabelão, papapá. E ela fala parecendo um personagem do Senhor dos Anéis, assim. Ela usa tudo um inglês meio shakespeariano, meio macarrônico, assim. Eu fico imaginando, nossa, a mina do Evanescence deve ser assim na vida real.
Mais uma boa indicação de quadrinhos do Carrasco, que tá sempre ligado nisso. Uma das poucas pessoas que eu conheço que curte assim, o quadrinho alternativo. Eu diria que, acho que talvez o Klaus, que é um outro amigo nosso também, é assim, tá sempre informado, porque tem o pessoal que curte, mas dá uma largada meio de lado.
Ou ao contrário, tô lendo X-Men e Super-Homem e achando mais.
Isso, ou então lê eventualmente e tal, mas o Carrasco é um cara que tá sempre ali. Parabéns.
Ah, que é isso.
Até porque você ter dinheiro pra gastar com esse monte de quadrinho.
Porque olha, hoje tá difícil.
Tá difícil. Eu lembro da época que eu comprava quadrinho e hoje eu me acho. Naquela época eu acho que eu era milionário e não sabia.
Pois é, esqueceram de te contar, né?
Pois é. Bom, esse é o primeiro Papagaio do Ano. Nós já começamos aqui com um clima de descontração. Fizemos dois blocos aqui que eu acho que foram bem divertidos. Eu me diverti muito fazendo esses dois últimos blocos.
Estamos em férias.
Mas teve o primeiro que foi um bloco bem esclarecedor. Pessoal que tá aí trabalhando, estudando. Alguma coisa assim, quer se aperfeiçoar, eu acho que foi bem útil pra essa galera.
Porque começo de ano é sempre com a época de resoluções, e afinal de contas, o cara deve estar procurando um novo emprego, algo do tipo.
Ou nem tem, não é novo, ele não tem.
No seu emprego.
Também. Então, se você achou útil, mande pra nós o seu e-mail dizendo. Se você achou que faltou alguma coisa em algum desses blocos, por favor, mande as suas considerações aí. Mande também sugestões de novos temas pra gente abordar, que você queria ver a gente conversando a respeito. E nós terminamos por aqui. Também quero lembrar do nosso Padrim, padrim.com.br/canalmasculino. Se quiser lá de 1 a 35 Temers, você pode fazer a sua doação pra gente.
Essa nova moeda me dá um medo.
Ah, eu falo Temer golpista.
Então você manda de 1 a 35 Temers golpistas.
Obrigado. Te amo,
é
Xerri.
Tipo cruzados novos, né? Vai acrescentando.
Temers golpistas, isso é uma moeda forte. Golpista sempre é forte. E um feliz ano novo pra todos, né?
Feliz 2018! Gente, 2017 acabou, foi, chega!